Está na pauta desta quarta-feira da Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto que acaba com a reserva de vagas de candidaturas femininas nas chapas das eleições proporcionais, que são as para deputado e vereador.
Apresentado pelo senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, o projeto seria uma resposta às denúncias de uso irregular de recursos do fundo partidário nas eleições de 2018 em candidaturas de mulheres.
O relator da proposta na CCJ é o senador Fabiano Contarato, da Rede do Espírito Santo. Ele apresentou relatório contrário ao fim das cotas para mulheres na política. E eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar agora com o senador Fabiano Contarato. Senador, muito bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos os ouvintes.
Senador, por que que o senhor está optando, está propondo a rejeição desse projeto?
Bom, é necessário que o ouvinte entenda que não é uma verdade quando se propaga que no Brasil todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza. Aliás, isso está no artigo 1º, no artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal, quando diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Eu preciso fazer esse recorte para poder entender, o ouvinte entender, por que que eu me manifesto radicalmente contra a proposta do senador, né? As mulheres, na verdade, elas ainda não conseguiram espaço de igualdade no Brasil. Isso é fato. Se você pegar até mesmo nos concursos públicos em que há uma igualdade no certame para ingresso em qualquer carreira, depois que ela entra numa carreira pública, ela, para alcançar um cargo de chefia, por exemplo, ou de superintendência, ou de direção, não é uma igualdade como acontece com os homens. Principalmente na iniciativa privada. Na iniciativa privada já existia e ainda há um preconceito na contratação de mulheres. Eu costumo sempre lembrar o que aconteceu com a Constituição de 88, quando as mulheres conseguiram o direito à licença maternidade. Ora, foi uma grande conquista, mas, ao mesmo tempo, as mulheres começaram a sofrer mais uma vez. Por quê? Porque as empresas, principalmente as empresas privadas, elas passaram a não contratar as mulheres ou exigir que ela apresentasse atestado de esterilidade ou negativo de gestação. Ora, era um fato moralmente reprovável, mas tendo em vista um princípio constitucional que diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, nós tínhamos um fato moralmente reprovável, mas nós não tínhamos um fato criminoso. Precisou vir uma lei federal em 99 para falar, olha, em 95, salvo engano, falando, olha, exigir atestado de esterilidade ou negativo de gestação é crime.
Okay.
Eu só estou dando esse exemplo porque até um passado recente, até 1932, a mulher sequer podia votar. A mulher, pelo Código Civil, ela era considerada semi-imputável. A mulher tinha que usar o CPF do próprio marido. A mulher não tinha direito a ter cartão de crédito. Alguns países, atualmente, inclusive impede que a mulher possua carteira nacional de habilitação. Então, por que que eu estou fazendo esse resgate histórico? Porque hoje já foi uma conquista, uma dificuldade, nós conseguimos colocar numa lei, em 1995, essas cotas. E não é, eu fico triste, Adriano e Gesiel, que às vezes as pessoas até confundem e falam assim, os 30% de cotas para as mulheres nas participações nos processos eleitorais. Não é 30% para a mulher. A lei ela fala que deve ser 30% e 70% para cada sexo. Nós podemos ter uma composição num partido político de 70% de candidatas do sexo feminino e 30% do sexo masculino. Mas o que acontece é que esse preconceito, essa discriminação, ela já vem há tanto tempo e ainda persiste, que rotineiramente a gente fala, querem acabar com os 30% de participação de cota para as mulheres, não é para mulher. Então, primeiro veio a lei em 95. Só que essa lei, ela não estabelecia um caráter obrigatório e nem tampouco impunha uma sanção para quem não cumprisse. Então era uma lei morta. Isso foi em 1995. Em 2009, veio uma nova lei e falou assim, olha, agora é obrigatório para formar as chapas, para concorrer às eleições, você tem que ter 30% de um sexo e 70% de outro. Mas também não obrigou o repasse da verba do fundo partidário. Então, veja, em 95 estabeleceu isso, em 2009 falou que era obrigatório, mas não estabeleceu que tinha que haver o repasse financeiro. Apenas quando o Supremo Tribunal foi provocado numa consulta pública, e aí foi para a ministra Rosa Weber, que em 2018, em maio, salvo engano, de 2018, determinou que fosse repassado a verba para as cotas das mulheres. Então, efetivamente, uma lei que estava lá desde 95 só começou a se materializar de forma plena nas últimas eleições, agora em 2018. Senador, então, você falar que não alcançou o objetivo ou que elas estão sendo utilizadas como laranjas, etc., isso não justifica um retrocesso que, para mim, e aqui longe da minha função, eu não quero jamais tomar o lugar de fala da mulher, mas sim me colocar sempre ao lado dessas medidas inclusivas, de qualquer que seja a natureza, seja para cotas para o sistema público de educação, para pretos, pardos, índios, para pessoas com deficiências, para pessoas que só estudaram em escola pública, e principalmente as cotas para as mulheres nos processos eleitorais. E digo mais, eu defendo até que nós deveríamos ter 50% de participação na formação. E não 30% e 70%, mas sim 50% para cada sexo. Eu acho que seria uma forma muito mais justa, muito mais igualitária.
Senador, os dois argumentos mais fortes do autor do projeto, senador Ângelo Coronel, fala exatamente um sobre a questão das candidaturas laranjas e essas denúncias que houve nas eleições de 2018. Esse seria um dos argumentos do senador Ângelo Coronel, que é autor do projeto. E outra, a questão que ele argumenta que as mulheres deveriam entrar na política por mérito e não por essa questão da reserva de vagas. Com relação a esses argumentos do autor do projeto, o senhor tem a dizer?
Olha, na verdade, quando ele alega que são utilizados como laranjas, com todo respeito, isso acontece independente do sexo. É comum você verificar em qualquer partido político, na hora de você formar a composição dessas chapas, você atrair presidente de centro comunitário, um líder de uma comunidade, um comerciante que é mais influente, e você começa até a contabilizar quantos votos que ele pode ter. Ah, ele pode ter 5 mil votos, ele pode ter 3 mil votos, ele pode ter 4 mil votos. E no final a gente pode conseguir fazer um candidato, eleger uma pessoa. Então isso não é, essa prática espúria, vamos dizer assim, ela não é uma realidade única e exclusivamente da mulher. Então, esse argumento, ele não tem um embasamento sólido. Com relação à efetividade, eu fiz esse resgate histórico que de 95 que foi estabelecido sem punição, em 2009 falou que era obrigatório, mas também não teve repasse de fundo partidário, de verba, e somente em 2018 é que nós tivemos. E ainda assim subiu, aumentou o número de mulheres na participação e que conseguiram galgar êxito no processo eleitoral, sendo eleitas, né? Então, eu vejo assim, esses argumentos, com todo respeito, olhar para o retrovisor, é ter uma conduta, com todo respeito, preconceituosa, machista e não inclusiva. A mulher, ela tem sim, ela deve conquistar e ela deve se manter nesse espaço. O lugar da mulher é onde ela bem quiser. E eu quero aqui fazer uma alerta muito, muito clara. Dos três poderes que nós temos no Brasil, o único que nunca foi presidido por uma mulher foi o legislativo. Você já teve no executivo, você já teve no judiciário. Agora, no legislativo, eu sinto aqui, eu nunca fui político, eu amo ser delegado de polícia há 26 anos e professor no curso de direito, lecionando direito penal e processo penal há quase 20 anos, e eu não canso de falar. que, infelizmente, se você traçar um perfil socioeconômico de quem representa a população no Brasil, não é uma representatividade igualitária e não é para representar efetivamente a população. Agora, nós temos uma representatividade de castas, nós temos uma representatividade preconceituosa e machista, que cada vez mais quer cercear, limitar e até mesmo suprimir aquilo que é tão difícil alcançar. Eu costumo sempre dizer que conseguir direitos é muito difícil. Agora, para perder, a facilidade impera. Se depender de mim, esse projeto vai ser rejeitado e eu faço um apelo aos colegas senadores que essa é uma luta não só minha, independe do sexo, porque todos somos responsáveis, porque todos somos partes da mesma sociedade humana. E senador, essa premissa que está no artigo 5º, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, infelizmente está longe de ser uma realidade.
Senador Fabiano Contarato, queremos agradecer muito aqui a sua entrevista e vamos acompanhar, claro, o debate desse projeto hoje na CCJ. Muito obrigado, senador.
Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.